Até ontem já são 15.804 casos reportados entre os profissionais de enfermagem, com 133 óbitos. Isso são dados que nós coletamos em todo o mundo com relação à pandemia do coronavírus que está atingindo em cheio esses profissionais. Para falar sobre esse assunto, nós estamos, isso no mundo todo, nós estamos em contato com o Paulo Murilo, que é da Comissão Nacional de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Conselho Federal. Boa tarde, senhor Paulo Murilo.
Boa tarde a todos.
É um número alarmante e preocupante para vocês que atuam nessa área, não?
Com certeza. Nós estamos amedrontados com esse número alarmante. Estamos no primeiro número de países, né, de óbitos de profissionais de enfermagem.
Esses dados que nós temos aqui mostram que o Brasil, metade das mortes ocorreram no Brasil, senhor Paulo?
Metade das mortes, 137, hoje nós temos 137 óbitos na enfermagem, totalizados, e outros países, Estados Unidos, com maior número de infectados, nós temos 91, mas contado com todos os profissionais de saúde, entre médicos e outros profissionais. E o segundo maior é Itália e Espanha, que nós temos 89, mas também contando todos os profissionais de saúde, incluindo médicos e outros profissionais.
Quando eu comecei, então, eu dei um número já desatualizado, tinha dado um número de ontem, então já tivemos
Exatamente.
Mais 4 mortes, é isso?
Exato.
137?
137.
Qual a maior reclamação, o que vocês recebem mais de denúncia com relação a esses profissionais no Brasil todo?
Então, inicialmente, desde o início da pandemia, era falta de estruturação do sistema, né, público e o privado, e a falta de EPIs adequados ao tratamento do Covid. E hoje, ela já mudou. Hoje é a qualidade do material recebido. Ainda assim, também a falta, mas também a qualidade do material recebido.
A qualidade que a gente pode dizer é que é um material que está chegando, não protege nada.
A gente não tem como saber se protege ou não protege. Tem caixas fechadas com muitas quantidades e ela entrega individualmente ao profissional. Então você acaba sem ter um parâmetro de avaliação desse material.
Esse material vem da China?
Às vezes vem da China, alguns momentos sim, mas tem outros países também, inclusive o Brasil também já está fabricando alguns equipamentos.
Tá. O que eu tenho acompanhado, a gente tem visto muito telejornal, muita informação, é que tem muitos profissionais em hospitais públicos de São Paulo, pelo Brasil afora, que não tem equipamento de proteção, às vezes mandam colocar saco plástico, às vezes até capa de chuva. Eu já vi até reportagem que o profissional da área da saúde, hospital indicando o uso da capa de chuva. Isso é totalmente errado, né, senhor Paulo?
Com certeza. Ele não protege nem o profissional e nem o paciente que vai ser assistido. Porque o local que você vai para se cuidar pode ser uma fábrica, né, fabricando mais doentes ainda.
Também a gente recebe muita informação que tem profissionais não podendo sair para uma simples ida ao sanitário, né, para que não tenha depois como repor esse material que ele está usando, né, essa proteção. Isso eu vi lá em Manaus. O senhor tem conhecimento de outros estados que também já ocorrem esse tipo de problema?
Sim, vários estados ocorrem isso. Pouca quantidade de equipamentos. Às vezes você recebe uma máscara para ficar o plantão todo de 12 horas. Quando você não tem que fazer o processo de dobrar esse plantão de 24 horas, e o material dado, quantitativo, né, é insuficiente para essas 12 horas. E às vezes o profissional fica nas suas funções fisiológicas, né, de não ir fazê-lo para que guarde esse material, né? Ele não vai ter reposição.
E o estresse desse profissional também deve estar acima do normal, né?
Hoje a gente tem que condicionar que o profissional hoje Nós já trabalhávamos, né, com sofrimento humano, uma estresse muito grande. Hoje passou dos limites. Eu acho que nós temos até que nos preparar uma estratégia de suporte para o emocional desse profissional pós-pandemia.
O Conselho, ele tem essa informação que 137 pessoas no Brasil, né, profissionais da área de enfermagem, morreram em função da Covid. O sindicato ou o conselho, ele tem um número de pedidos de afastamento, não pela Covid, mas por esse estresse, por depressão, por algum outro tipo de problema vivido nessa pandemia, Sr. Paulo?
É, nós temos, né? Os sindicatos têm, as associações têm, o próprio conselho tem. Só que é um número subnotificado, né? Quem sabe que o trabalhador da enfermagem é um trabalhador com salários baixos, pouco valorizado, então ele, às vezes, tem que trabalhar em 2, 3 empregos, né, no máximo em 2, e aí, às vezes, ele se afasta de uma legislação e não consegue se afastar do outro. Então, acontece a subnotificação.
São dados preocupantes, e o que o Conselho Federal está fazendo para minimizar esse problema, né, de falta de equipamento e de condições para que esses heróis possam continuar trabalhando e atendendo essa nossa população?
Então, ele tem feito desde o início, né? Nós criamos uma câmara de crise do Covid-19, com vários procedimentos, vários doutores, vários expertises no assunto, para dar conta de retorno ao profissional. Nós fazíamos, né, um grande congresso, o maior congresso de enfermagem da América Latina, orçamento pré-fixado para o ano, mediante, né, o isolamento. Todo esse orçamento foi revertido em compra de equipamentos de máscaras faciais para os profissionais do Brasil todo. Foram distribuídos para os conselhos regionais no estado e esses fizeram a distribuição para os hospitais para chegar aos profissionais. Fora outras alternativas que está se fazendo também, né? Acolhida esse profissional, uma ouvidoria aberta, um canal aberto, várias demandas que chegam e um mapa diário, né, desse controle do Covid-19.
Muito se fala que o equipamento de proteção bom é aquele à base de TNT. É isso que os profissionais de saúde estão usando ou não é isso?
É, vai depender do caso, né? Na rede primária é um caso, na rede terciária, na rede de complexidade, paciente que está com, o profissional que esteja, paciente acometido, já internado, com disponibilidade de aerosol, vai ter que usar a N95, o paciente da rede primária vai inicialmente usar só a máscara facial cirúrgica, então cada complexidade tem uma utilização do equipamento.
Qual é o estado que mais tem óbito nesse setor de enfermagem, Sr. Paulo?
Eu tenho um quantitativo aqui, daqueles 137 que eu te falei, eu não tenho por estado, mas eu tenho que 47% desses óbitos estão na região sudeste, também pelo número de profissionais que estão alocados nessa região. Então, o maior número hoje, 47% dos óbitos, está na região sudeste.
No estado de São Paulo, o senhor tem algum levantamento?
Eu não tenho específico de São Paulo aqui.
Tá, mas na região sudeste é 47%.
% desses 137 óbitos.
Tá. Tá certo, então, senhor Paulo. O que o senhor gostaria de falar para esses profissionais da área de saúde que estão ouvindo aqui essa entrevista com o senhor aqui na região de Campinas? O que o senhor poderia alertar, falar, expor aí alguma coisa?
Eu quero colocar para esses colegas, mantenha-se vivo. Usem equipamentos de proteção, porque nós precisamos dar uma resposta de cuidar da sociedade, da população que nos procura. Nós precisamos estar com equipamentos acondicionados devidamente para dar uma boa assistência. Não podemos esquecer que a enfermagem é um corpo, né, feminino, ainda tem a volta para casa. Nós trabalhamos hoje com muito medo da infecção para os nossos familiares. E nós precisamos ser vistos pela população como um profissional. Nós não queremos ser heróis de capa. Nós somos profissionais, cumprimos o nosso dever. Nós precisamos também ser valorizados pelos governantes. Nós ainda temos muita coisa que nós não conseguimos, né, para a categoria, que é as 30 horas semanais, porque nós trabalhamos sobre esse estresse, né, precisamos ter uma carga horária reduzida, um piso salarial que está nos tramitando no Congresso há anos e anos, tem profissional de enfermagem que hoje trabalha com salário mínimo, né? No máximo 2 salários mínimos. Então a gente precisa rever esses atos de profissão, de reivindicação e valorização dessa profissão.
Eu acho que chegou a hora, né? Já está tempo, né, que vocês precisam ter esse reconhecimento. Então, a média salarial de um profissional de enfermagem no hospital particular e público é de 2 salários mínimos, não é isso?
Exatamente.
Que coisa. É muito difícil.
E não mantém a sobrevivência. E 80% desse quantitativo, como te falei, é mulheres, elas são mantedoras de lar. E elas absorvem os seus pais para os seus lares. Então, tem os filhos, os pais, e ela tem que manter isso tudo. Então, assim, é sub-humano viver com esses 2 salários e sustentar todas essas pessoas dentro da sua residência.
E fora o que tem muitos que precisam fazer bicos, né? Trabalhar em outros estabelecimentos, né? Aumentando a sua carga horária, né?
E seu estresse também laborativo, né? Sim. Nós gostaríamos de ganhar bem, ou razoavelmente bem, para que a gente pudesse só ter um emprego, mas não é a nossa realidade.
É duro a gente ouvir essas palavras, né, e não se comover, e você disse bem, vocês não querem nada de heróis de capa, querem ser reconhecidos profissionalmente, com salário digno, porque vocês estão na linha de frente. E a gente tem aqui é que agradecer a vocês. Apesar de ninguém querer dar título de herói, mas a gente precisa agradecer a sua categoria, viu, Paulo? É isso que eu tenho a dizer para vocês.
Eu amo o que eu faço com muito orgulho. Tenho certeza que eu saio da minha casa com orgulho de ir assistir alguém e cuidar de alguém. E volto satisfeito quando eu faço tudo bem feito.
Então, queria que você deixasse aqui.
Que me dão condições de fazer, né?
Uhum. Queria que você deixasse aqui um apelo. Fizesse um apelo, já que vocês estão na linha de frente, para essas pessoas que aqui em Campinas, a partir de terça-feira e quarta, vamos ter aí um super feriadão, dependendo ainda do governo do estado, vão ter um feriado na segunda-feira, falta a votação ainda. O que você diria para essas pessoas que ainda estão teimando em sair de casa, sem máscara? Tem algumas pessoas que fazem festa, teve um bar aqui na região do Jardim Leonor, em Campinas, que estava funcionando, estava fazendo lá uma bebedeira, coisa que não é para fazer. O que você orientaria essas pessoas que estão te ouvindo agora?
Que respeite a população brasileira, que mantenha-se na orientação dos especialistas, cientistas, né, e recomendações internacionais de saúde. Mantenham-se em casa, nós já passamos uma fase muito grande de isolamento social, não é hora de afrouxar, eles precisam ficar em casa para que nós, profissionais que precisamos trabalhar, possamos trabalhar tranquilamente, sabendo que o isolamento social está sendo respeitado pela população. Eu peço que a população respeite a cada um brasileiro.
Sr. Paulo Murilo, muito obrigado. Parabéns a toda a categoria, viu?
Eu só queria deixar uma saudação em nome do nosso presidente, Dr. Manuel Neri, que está infinitamente, né, direto, né, com esses profissionais de enfermagem do Brasil todo. Em nome do Dr. Manuel, meu agradecimento pessoal aí pela entrevista.
Imagina, o agradecimento é nosso e um abraço ao Dr. Manuel e a você. Uma boa tarde, viu?
Boa tarde.